jovempan.com.br.
7:59.
Repita.
7:59.
Jovem Pan e o tempo.
Muito bem, parece que o frio está indo embora. Vamos ouvir Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. É verdade, Joseval, nesta sexta-feira a temperatura já subiu um pouquinho mais em relação aos dias anteriores. Foram 12,2 graus registrados na zona norte da capital paulista, valor um pouco mais alto do que nos últimos dias. E essa temperatura, ela também ajuda a diminuir aquela sensação de frio das primeiras horas da manhã. Na região metropolitana de São Paulo, o dia começou com tempo firme, algumas nuvens no céu, formação de nevoeiros, principalmente na região do Vale do Paraíba. Neste momento, em São José dos Campos, a visibilidade está reduzida a apenas 100 metros em alguns trechos, portanto, atenção motorista. Ao longo dessa sexta-feira, nada muda, o tempo continua bastante firme, o sol predomina ao longo de todo o dia, a temperatura aqui na capital paulista chega aos 21 graus. Agora, a tendência para os próximos dias é de tempo firme na cidade de São Paulo. Tanto o sábado como o domingo ficam muito aproveitáveis para as atividades ao ar livre. Pelas manhãs, temperaturas entre 12 e 13 graus, já ficando um pouco mais confortáveis. E durante as tardes, também a presença do sol e os ventos de norte deixam a temperatura na marca dos 22 graus na cidade de São Paulo, tanto no sábado como no domingo. Para quem for para a Serra da Mantiqueira, a temperatura pela manhã ainda fica baixa, na faixa dos 4 a 5 graus em Campos do Jordão, tardes mais agradáveis, e somente no litoral é que há maior quantidade de nuvens e condição para eventual garoa, especialmente na noite do sábado para o domingo. No domingo passa uma área de instabilidade que não consegue se desenvolver sobre o estado de São Paulo, mas que no litoral pode provocar eventual garoa. Nada que prejudique as atividades de turismo também no litoral paulista e principalmente no litoral sul. Na cidade de São Paulo, portanto, ainda não tem mudança no tempo, apenas maior quantidade de nuvens no domingo. Não tem expectativa do retorno da chuva para a cidade de São Paulo nos próximos dias. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Coristina D. Coristina D para quem não pode parar por uma gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8:02.
Repita.
8:02.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Agora a gente fala sobre a cidade de Santo André, no ABC Paulista, e há pouco teve um acidente, um carro bateu em uma árvore na Avenida Palmares, perto do quartel da GCM. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida, o estado de saúde dela é grave e a interdição parcial da via. Ainda falando da saída do ABC para a cidade de São Paulo, motorista que está na Via Anchieta, agora enfrentando dificuldades do quilômetro 13 até o quilômetro 10, no trecho urbano, dá uma melhora na Anchieta, e a Rodovia dos Imigrantes, congestionamento do quilômetro 12 até o 11. Complexo Viário Maria Maluf, trânsito pesado para o motorista que segue no sentido da Avenida dos Bandeirantes e a Avenida do Estado, também parcialmente interditada agora no sentido da Marginal do Rio Tietê, na altura do Parque Dom Pedro II, por causa de um acidente envolvendo um carro e uma moto. O motoqueiro ficou ferido, mas já foi resgatado por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Caribe com tudo incluído? A Pullman Tour tem cruzeiros a partir de R$ 1.499. Consulte seu agente de viagens ou ligue 11 3181 5700. Eliezer Santos para a Jovem Pan.
8:03.
Repita.
8:03.
O Ministério Público Federal afirma que a medida provisória que permite ao Banco Central firmar acordo de leniência é inconstitucional.
Para coordenadores de três câmaras técnicas da PMF, aliás, da MPF, o texto foi editado sem amplo debate técnico e afasta a possibilidade de uma investigação criminal.
A medida provisória já havia sido duramente criticada por procuradores da Lava Jato, que levantaram a possibilidade de envolvidos escaparem de punições.
O Banco Central afirmou que discutiu os aspectos técnicos e jurídicos com a MPF e repetiu que mantém o diálogo aberto com a instituição e o Congresso.
Isso é muito estranho. E aí tem mutreta, né? Acordo de leniência de crimes cometidos, presumo, por algum banco, algum agente financeiro, o Banco Central fazer esse acordo? Com que autoridade legal o Banco Central
não
tem para isso?
Não compete ao Banco Central fazer
não
isso.
Não compete. Isso aí tem maracutaia, né? Isso daí é muito estranho. É por causa da delação do Antônio Palocci, da provável delação e seus efeitos no sistema financeiro? Será que é porque Palocci vendeu leis, vendeu MPs ao sistema financeiro e para proteger esse sistema que teria comprado leis e MPs, o Banco Central poderá fazer acordo de leniência? Espera um pouquinho. E o Judiciário? E o Ministério Público? Como é que fica nessa história? O Banco Central vai ter autoridade para isso? Tem coisas aí, viu?
Aliás, hoje, na segunda página do Jornal Estado de São Paulo, o juiz, que é um grande juiz da terceira região, que é a nossa região, doutor De Santis, doutor em Direito Penal, Fausto De Santis.
Fausto.
Ele questiona até a autoridade absoluta do Ministério Público de deixar fora da pena, por exemplo, o Joesley Batista. Ele acha que está suprimindo ao judiciário a capacidade de analisar na sentença a aplicação ou não de uma pena. Então, se questiona até a autoridade do Ministério Público, que por lei pode fazer e conduzir a delação, imagine o banco.
O Banco Central. Realmente isso é tudo muito estranho. Como é uma MP, ela vai para o Congresso Nacional, tem todo aquele trâmite e tal. Vamos ficar atentos no que vai dar nisso, né? Porque isso aqui é muito importante ouvir. Já me disseram, bem, aquelas pessoas cantam para você umas versões. Eu quase igual o Ulisses, vou me amarrar no mastro e tal. Mas a história é a seguinte: é um perigo. Se o Palocci falar, vai ter um efeito dominó e os bancos vão tudo pro buraco. Grosso modo, estou falando uma linguagem mais vulgar, mais direta e tal. Será que é isso? Se foi isso, meu Deus do céu, hein?
Força-tarefa apreende mais de 1.000 animais em correspondências nas últimas 2 semanas.
A Operação Hermes reuniu funcionários da Receita Federal, do IBAMA e dos Correios.
A ação interrompeu a remessa de cobras, salamandras e escorpiões africanos ainda vivos.
Além da entrega de chifres de cudo, um mamífero africano, vindos de Israel, e casacos de pele e cílios postiços com pelo de visão que vieram da China.
Na Argentina, Rodrigo Maia diz que é necessário votar rapidamente a denúncia contra Michel Temer.
O presidente da Câmara declarou que o Brasil está em um momento difícil e que cabe ter paciência para sair dessa situação.
Rodrigo Maia está em Buenos Aires para participar de uma reunião com parlamentares do Mercosul.
O brasileiro disse que uma das prioridades do encontro é debater a situação da Venezuela.
Mas o presidente Michel Temer, no desembarque na Alemanha, afirmou que o Brasil não tem crise econômica, professor Vieira.
O Brasil não. Nós estamos aqui numa tranquilidade dos diabos. Ontem mesmo, esses dias, nós estávamos falando do Brasil e os Rodrigos. Acho que nunca teve tanto Rodrigo na cena política, em papel importante. É o Janot, é o Rodrigo Pacheco, é o Maia, é o Loures, né? É o período dos Rodrigos. Mas a questão é que o Rodrigo Maia, se ele quiser votar ainda antes do dia, porque dia 17 começa o recesso constitucional, até 31 de julho, né? Ontem o Rodrigo Pacheco, em entrevista aqui à Jovem Pan, quando perguntado, será possível o plenário apreciar a decisão da CCJ, que não é terminativa, voltamos a dizer, ele falou, olha, é improvável, pode ser que vá para agosto, ou seja, 1º de agosto retoma os trabalhos do Congresso Nacional. Só se o recesso for começar no dia 20, 21, 22, em suma, for alterado, né, que depende também da LDO, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, votar correndo por votar não é o caso. Tem de votar seriamente, discutindo, acompanhando e com a sociedade brasileira acompanhando as sessões que tem de passar pela televisão. É improvável. Dia 17 é segunda-feira, se não me engano, né? Então 17, teria a semana que vem para a CCJ fazer todo aquele trâmite, né? Aprovar ou não o relator, discutir, aprovar. Já temos o relator, que é o Sérgio Zweitel e tal, e aí para o plenário. E aí tem todo aquele trâmite. Qualquer um dos deputados pode falar, são 513. Se cada um falar 5 minutos, como é que vai ser? Né?
Tem que ter dois calendários.
Dois calendários. Aí tem o calendário gregoriano, juliano, tem o calendário muçulmano, chinês, judaico e o calendário da Câmara dos Deputados. Né? Então, isso não termina. É muito difícil, só se for cancelado
o recesso. O Macron está propondo lá reduzir o parlamento francês. Olha uma ideia, hein?
É uma ideia muito boa, muito boa.
Olha uma ideia.
E lembrar que
513 deputados no Brasil.
É muito. Essa é uma boa coisa. E nós temos 3 senadores por estado no início da República, eram 2. Seria suficiente 2?
Seria suficiente.
2. Já derrubaríamos.
Porque tem 2 tipos. Um que... Cada eleição a 8 anos e eleição a 4 anos.
Então, aí reduziríamos. Então, mas para tudo isso, a gente fazer profundas alterações no texto constitucional, né? Mas para diminuir, é muito deputado 513. Poderia, muito, se tivesse uns 300, seria suficiente.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é oferecimento de Coristina D. Coristina D, para quem não pode parar por uma gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8:10.
Repita.
8:10.
Oi, gente. Aqui é Giovanna Antonelli. Minha vida é corrida e eu não posso parar por uma gripe.
1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina.
Se você é como eu, conte com as 3 camadas de Coristina D.
1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina.
As 3 camadas de Coristina D tiram a dor, desentopem e revigoram.
1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina.
Coristina D, pra quem não pode parar por uma gripe.
A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. COSIL, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. COSIL.com.br.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Bom, você que acompanha a Jovem Pan, eu faço um convite para você entrar no nosso site jp.com.br, um site totalmente remodelado, mais fácil, mais ágil e com muito mais informação para você. Você que está com o celular na mão, baixe o aplicativo Opinapan. A pergunta que está no ar é a seguinte: a Polícia Federal confirma que o grupo de trabalho da Lava Jato será dissolvido. Na sua opinião, é ou não é um retrocesso? Você baixa o aplicativo Opinapan de forma gratuita no seu celular e participa das enquetes. Desta e de outras perguntas, todos os dias uma nova pergunta no ar aqui no Opinapan.
8:12.
Repita.
8:12.
Agora espaço para Marcelo Matos.
Olá, hoje inimigos políticos, mas ambos investigados. Então Lula e Temer afinam o discurso contra o suposto abuso do poder. Lula condena excessos da Lava Jato.
Quando eu critico, por exemplo, a força-tarefa de Lava Jato, eu os separo do Ministério Público. Porque eu continuo defendendo o Ministério Público como uma instituição séria, necessária, e pelo fato dela ser séria, dela ser necessária e dela ser muito importante e ter muito poder, as pessoas que compõem o Ministério Público têm que aprender a respeitar a instituição, não permitir que o ego, não permitir que a vaidade, não permitir que a pirotecnia ocupe o lugar da seriedade e da responsabilidade. Essa é a minha queixa. Eu disse para o Moro que a gente pode ter um processo sério de apurar a corrupção sem quebrar a economia brasileira e utilizando a inteligência, ao invés de subordinar o Poder Judiciário à imprensa, ao invés de subordinar as acusações à imprensa, porque, na verdade, eles não estão procurando a verdade, eles estão procurando manchete de jornais.
E Temer prega harmonia entre os poderes.
As pessoas muitas vezes pensam no seu interesse pessoal, ou no seu interesse funcional, ou às vezes até entram numa disputa. É interessante isso, como interessante, sem embargo da Constituição, determinar a harmonia entre os poderes. O que mais se verifica muitas vezes é a tentativa de desarmonizar os poderes do Estado. E isso, meus amigos, Isto é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Isto só passa pela cabeça daqueles que, na verdade, acham que são autoridades iluminados por uma centelha divina e não são autoridades emanadas do único dono do poder no povo, no Estado, que é o povo, não é? Então, nós somos todos autoridades transitórias e, por isso, nós temos que obedecer à Constituição. A Constituição foi determinada pela soberania popular e disse, olha aqui, para vocês que são autoridades constituídas, não são autoridades reais, nascidas simplesmente, volto a dizer, de uma centelha divina, mas nasceram por disposição, por determinação do povo brasileiro. E o povo brasileiro, quando disse, olha aqui, quando vocês forem exercer o poder, exerçam-no harmoniosamente.
Separados politicamente, mas unidos contra as investigações.
Entendi, né?
Professor Vila.
Desculpa, curioso, Oliveira, curioso que foi muito bom, Marcelo Matos, ter feito essa associação. Ver como eles têm quando alguém tem algum pé na corrupção, fez algo que ilícito, então ele teme sempre a ação da justiça e da investigação, primeiro e depois a ação da justiça tal. E é engraçado como os discursos são parecidos nessa questão, bem destacado pelo Marcelo Matos, entre Lula e Temer. Bem, com relação ao Lula, ele dá essa declaração, e quem nos assiste aí pelo YouTube ou pelo Face e tal, ao lado do deputado Paulo Pimenta. Esse deputado, PT Rio Grande do Sul, ele em 2005, em agosto, ele teve um encontro clandestino ao término do depoimento de Marcos Valério da CPMI dos Correios, um encontro clandestino que foi flagrado pelas câmeras da Câmara dos Deputados, que o obrigou, inclusive, a renunciar a membro titular da CPMI dos Correios tal. Portanto, esse senhor Paulo Pimenta, ao lado do Lula, fingindo que está fazendo uma pergunta para o Lula, já tem uma longa carreira também problemática, vamos dizer assim. O Lula nem se fala. Nós estamos aguardando, falando isso, o juiz Sérgio Moro, a sentença. Cadê a sentença? Volto a dizer, do processo do triplex, as alegações finais da defesa foram no dia 22, entregue na dia 22 de junho, portanto, tem tempo hábil, né, para que saia a sentença. Afinal, o processo tem uma longa história e o senhor que é aquele que melhor acompanha tudo isso. Estamos aguardando, lembrar que o Ministério Público pediu 22 anos ao criminoso da Avenida Prestes Maia, que está acoitado, vamos dizer assim, lá na Avenida Prestes Maia, em São Bernardo do Campo. Tem o dó de quem mora no prédio, porque eu sei, eu conheço umas pessoas que moram no prédio e ninguém consegue vender apartamento, sabe por quê? É o prédio do Lula. Ninguém quer morar no prédio do criminoso, do bandido. Agora, a questão em relação a Michel Temer, para concluir, a questão que se coloca é que o presidente vem agora uma discussão de jurista, né? Dizendo que precisa, tem pessoas, expressões dele, pessoas que tentam desarmonizar poderes do Estado. Quem desarmoniza é a corrupção, é a propina, isso que solapa o Estado Democrático de Direito, e o senhor, melhor do que eu, sabe disso. E as acusações que pesam sobre o senhor são gravíssimas. É o caso único na história do Brasil, um presidente denunciado por corrupção no exercício do cargo. E os seus ministros, por que o senhor não fala sobre o seu Gedel Vieira Lima? Seu ministro está preso, ontem chorou. Dá até um livro, Gedel Chorou. E o Henrique Alves, né? Henrique Alves está preso, seu ministro. E amigão, esses dois são amigões do peito. Ali, unha e carne com o senhor. E o senhor, eles estão querendo desarmonizar os poderes? Não adianta tapar o sol com a peneira. O governo acabou na noite de 17 de maio desse ano. Ele vai ser empurrado com a barriga, quem sofre com isso é o Brasil. O Temer, volto a dizer, é a última viagem internacional que ele faz como presidente da República.
Jornal da Manhã,
8 e 18.
Repita.
8 horas, 18 minutos.
A PEC, que pode alterar a maneira de escolha dos ministros do Supremo, deve receber contribuições dos parlamentares e também da sociedade. Repórter Thiago Muniz.
Projeto que limita mandato de ministro do Supremo a 10 anos e altera processo de escolha dos juízes pode passar por modificações. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o texto deve ser votado duas vezes pelo plenário da Casa. Depois disso, será enviado à Câmara dos Deputados, onde também precisa
ser apreciado em dois turnos. Qualquer alteração no texto aprovado por uma das casas deverá ser votado pela outra, fazendo com que seja muito difícil prever quando a PEC pode ser efetivamente promulgada. Quando entrar na discussão em plenário, a proposta poderá ser alvo de sugestões de vários parlamentares e também da sociedade civil. Um dos pontos da PEC estabelece que a indicação de um novo ministro do Supremo não seria mais de competência exclusiva do presidente da República. Um grupo de 7 pessoas encaminharia uma lista tríplice ao chefe do Executivo, que a partir daí submete o nome ao Senado. Participariam deste colegiado o presidente do próprio STF, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar. Também integram a escolha o Procurador-Geral da República, o Defensor Público-Geral Federal e o presidente da OAB. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, considera que esse grupo poderia ser mais equilibrado.
No primeiro momento, eu achei que é uma concentração muito grande de tribunais, né? Ou seja, o Poder Judiciário teria 4 tribunais que estariam participando da escolha da lista tríplice e a advocacia e o Ministério Público e a Defensoria com mais 3 indicações, ou seja, com 3 votos. Isso é algo que também nós temos que refletir um pouco para encontrarmos uma equação que seja mais equânime.
O coordenador do projeto Supremo em Pauta da Escola de Direito da FGV em São Paulo defende que haja uma espécie de quarentena para o ministro que sair após o fim do mandato. Rubens Gleiser afirma que é necessário considerar que os magistrados devem ser tidos como pessoas importantes demais.
A ideia seria importante que houvesse algum mecanismo que reconhecesse que essas pessoas que exerceram esses cargos são importantes demais para voltar ao jogo da vida pública, ou pelo menos da privada, que interfere, que tem interface com a vida pública. Então, um ex-ministro advogar perante o Supremo de novo é algo que prejudica a institucionalidade do sistema.
O projeto prevê que, depois de deixar a função, os ministros do Supremo ficarão inelegíveis para qualquer cargo até 5 anos após o término do mandato. O projeto relatado pela senadora Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista Gaúcho, unifica o texto de várias propostas que estavam tramitando na casa.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Coristina D. Coristina D para quem não pode parar por uma gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 horas 21 minutos.
Repita.
8h21.
Oi, gente, aqui é Giovanna Antonelli. Minha vida é corrida e eu não posso parar por uma gripe.
Um é pouco, dois é bom, três é Coristina. Um é pouco, dois é bom, três é Coristina.
Se você é como eu, conte com as 3 camadas de Coristina D.
Um é pouco, dois é bom, três é Coristina. Um é pouco, dois é bom, três é Coristina.
As 3 camadas de Coristina D tiram a dor, desentopem e revigoram.
Um é pouco, dois é bom, três é Coristina.
Coristina D, pra quem não pode parar por uma gripe.
A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Vocês estão lá, apaixonados, namorando há anos, até que ele se ajoelha e diz...
Quer casar comigo?
Ou quando seu filho, que passou na autoescola depois de repetir 5 vezes, pega o seu carro emprestado e fala...
Xiii, acho que bati.
Pois é, a vida é cheia de previstos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você sempre.
Estamos aqui com a Andrea Mota, diretora de categorias da Coca-Cola Brasil. Ela vai nos contar um pouco sobre a redução de açúcar que a empresa está fazendo. Andrea, essa mudança não começou agora. Você pode contar um pouco a história dessa redução?
Só em 2017, reduzimos 25% de açúcar em 15 produtos. Mas isso é um trabalho feito desde 2014. Por exemplo, esse ano lançamos novas receitas de Fanta com 25% menos açúcares. E as novas receitas de Del Valle, que foram lançadas em 2015, usam suco de maçã para adoçar a bebida. E com isso a gente consegue reduzir o conteúdo de açúcar. Em 2016, trouxemos para o Brasil a Coca-Cola com estévia e 50% menos açúcares que a versão original. Hoje, 78% dos nossos produtos já contam com opções de baixa ou nenhuma caloria.
Obrigado, Andréa. Coca-Cola Brasil, evoluindo, ouvindo a sede dos brasileiros.
Oito horas 23 minutos.
Repita.
8h23.
Dias depois de renunciar à liderança do PMDB no Senado, Renan Calheiros volta a disparar contra a presidência da República.
O parlamentar pelo estado de Alagoas enumera fatos recentes praticados pelo Palácio do Planalto para prever o apocalipse.
Em vídeo postado nas redes sociais, o ex-presidente do Senado aposta que Michel Temer será capaz de aprofundar o abismo existente no Brasil.
A metralhadora de Renan Calheiros relativiza a badalação dada pelo mercado à gestão do PMDBista e prevê a proeza de refundar o caos.
A ameaça de pagar o seguro-desemprego com o FGTS, o FIES com o Fundo Constitucional, a falta de dinheiro para reajustar o Bolsa Família e a Polícia Federal e Rodoviária Federal sem recursos para serviços básicos demonstram que o governo Temer, mesmo badalado pelo mercado, vai aprofundar o abismo. Ele conseguirá a proeza de ser o refundador do caos.
Quando renunciou à liderança do PMDB no Senado, Renan Calheiros alegou que não concordava com os preceitos e as metas do governo federal.
Principalmente com a posição de Michel Temer sobre a reforma trabalhista e a maneira como ele estaria tentando desmontar a CLT.
O problema do Renan Calheiros não é nada disso. Ele está falando isso aí só para enganar. Ele pensa que ele é esperto, um malandrão, o pilantra. Eu nunca me esqueço quando ele negou a história lá. Lembra dos bois, do pagamento da pensão para a filha, com a jornalista. Depois foi obrigado na semana seguinte e voltar atrás, né? Por sinal, até hoje aquilo passou tão branco, o tempo foi indo. Ele deixou a presença do Senado, mas salvou o mandato. A questão dele é outra. Ele precisa, necessita, como condição de sobrevivência política, ser reeleito senador em 2018. E só pode ser candidato ao Senado. E por quê? De acordo com a lei. A lei que determina isso. Porque o seu filho é candidato ao governo do Estado, à reeleição ao governo do Estado de Alagoas. Então ele não pode ser candidato a federal, a estadual, só o mandato que ele já tem, que é no caso de senador. E ele sabe que tem, no momento, muita dificuldade de ser reeleito senador por Alagoas, que vai renovar duas cadeiras, todos os estados, todas as unidades da federação vão renovar duas cadeiras e tal. Então a situação dele é muito complicada. Daí que ele está querendo amarrar o seu cavalo no PT, né? Na figura do Lula e tal, e atacando o governo com esse intuito. Não tem, precisa que ele tenha qualquer compromisso com a verdade, com o respeito, com a ética, com a moralidade. É Renan Calheiros. Como ele poderia ter alguma identificação com esses valores e tal? Então a única questão, por isso que ele está fazendo tudo isso. Ele está jogando. No momento ele consegue, porque o governo é impopular, envolvido em gravíssimas acusações de corrupção. Quando tiver um novo governo, e é possível, e nós logo, logo vamos ter um novo presidente da República, né? E depois, daqui muitos anos, quando os historiadores foram trabalhar com esse período, vai ser engraçado, é o período que teve mais presidência do Brasil num quadriênio, né? Então, aí a história dele vai mudar, ele vai ficar totalmente isolado. O problema do Renan é isso, o resto é pura enrolação. Ele não quer perder o foro privilegiado, essa que é a questão.
Ele está assumindo um discurso populista, ele fala aí que o Temer é defendido pelo mercado financeiro, o mercado está cada vez menos preocupado com o Michel Temer, está preocupado com a equipe econômica,
com a manutenção. Claro,
então já começa a assimilar a ideia de Rodrigo Maia assumir, de Temer ser afastado, isso, de ter essa transição sem maiores problemas. A equipe inclusive já sinalizou que ficaria. O presidente do Banco Central, na semana passada, quando questionado sobre isso, ele deu risada e falou sim, né, que ele ficaria, que eles têm um papel a cumprir na gestão da economia. E essa questão que ele falou do uso do Fundo de Garantia para pagamento de seguro-desemprego, ela foi negada de imediato, porque a reação da sociedade foi para lá de negativa. Então não precisa do discurso de Renan Calheiros.
8h27.
Repita.
8h27.
Instabilidade do governo Michel Temer derruba o número de fusões e aquisições de empresas ao pior patamar desde 2005.
Segundo a agência Bloomberg, foram registradas 37 transações com valores anunciados no segundo trimestre deste ano.
O resultado é o pior desde o terceiro trimestre de 2005, quando foram celebrados apenas 25 acordos do tipo.
Os negócios realizados entre abril e junho deste ano somam R$ 2,9 bilhões.
Loja 100 inauguram mais uma filial nesta sexta-feira no município paulista de Sumaré, na região de Campinas.
A nova loja está localizada na Avenida Emílio Bosco, número 1101, no Jardim Morumbi, na região conhecida como Bairro Matão.
A Loja 100 comemora 65 anos de atividades neste ano e contam com 247 pontos de venda atualmente.
A rede é a terceira maior revendedora de móveis e eletrodomésticos do país. E o novo estabelecimento é a segunda filial no município paulista de Sumaré.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer usar brecha na lei para barrar a importação comercial de inibidores de apetite.
Em entrevista à Folha de São Paulo, o diretor da Anvisa diz que a lei aprovada recentemente autoriza a produção, comercialização e consumo das substâncias.
Mas segundo Jarbas Barbosa, como o texto não cita importação, a agência não vai conceder os registros a lotes de inibidores comprados fora do Brasil.
Pessoas físicas podem importar os medicamentos, desde que tenham receita médica e que a quantidade seja compatível com o uso individual.
Presidente do BNDES promete fazer 6 anos em 6 meses após o setor privado criticar a queda na liberação de financiamentos.
Paulo Rabelo de Castro afirmou ao jornal O Estado de São Paulo que não fechou as portas do Banco de Fomento para as grandes empresas.
Em uma clara mudança de estratégia, o presidente do BNDES quer acelerar a liberação de crédito para tentar reanimar a economia.
Maria Silvia Bastos de Marques, que pediu demissão do cargo em março, era duramente criticada por endurecer os critérios para a concessão de empréstimos.
Bom, é importante que haja essa liberação de recursos do BNDES agora com critério. Há necessidade de maior crédito no mercado para as empresas de modo geral, porque o sistema financeiro continua muito restritivo.
Beleza,
por medo de calote. Vamos lá.
Você volta daqui a pouco a pedido do comando lá. Está cortado.
Seguimos para a manchete.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Coristina D. Coristina D para quem não pode parar por uma gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 horas 30 minutos.
Repita.
8 e meia.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
E a situação deu uma boa melhorada agora nas rodovias Dutra e Ayrton Senna no sentido São Paulo. Agora o motorista só enfrenta trânsito intenso, não chega a parar pelo menos o trecho de Guarulhos até a marginal do rio Tietê. Via Anchieta, ainda com congestionamento do quilômetro 13 até o 10 no início do trecho urbano, só reforçando na pista sentido São Paulo, em direção à Baixada, o motorista fazendo um bom caminho agora. E rodovia dos Imigrantes também agora com trânsito pesado, pelo menos 2 quilômetros de congestionamento na chegada à capital paulista. Rodovia Regis Bittencourt ainda com trânsito pesado no trecho de Taboão da Serra, no sentido de São Paulo, Castelo Branco, passagem por Barueri, 3 quilômetros de congestionamento, e rodovia Raposo Tavares agora com pelo menos 2 blocos de lentidão. O primeiro no sentido São Paulo, na passagem do Rodoanel Barro Covas, e um pouco mais à frente do quilômetro 16 ao 13. Pensou em joias? Lembrou Casa das Alianças. Dê uma joia de presente para seu amor e para você mesmo na Casa das Alianças, a mais completa loja de joias. Acesse casadasalianças.com.br. Eliezer Santos para a Jovem Pan.
8 horas 31 minutos.
Repita.
8h31, esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
E hoje é sexta-feira, 7 de julho de 2017, inverno brasileiro, 14 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros, placas finais 9 e 0. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado. Agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia Glauco Oliva. Coordenação Diego Castro. Principais destaques do Jornal da Manhã. Jovem
Pan. 8h32.
Repita.
8h32.
E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Com Michel Temer na Alemanha e Rodrigo Maia na Argentina, o senador Eunício Oliveira assume a presidência do país e sanciona a lei dos precatórios.
Quarto a ocupar o cargo em pouco mais de um ano, Eunício estima que a norma deve injetar mais de 8 bilhões e 600 milhões de reais nos cofres da União.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recomenda a revisão de um artigo da Lei de Direito de Resposta.
A norma prevê que recursos dos veículos de comunicação sejam julgados em até 10 dias, o que, para Janot, pode se transformar em um ato de censura.
É correto, está absolutamente correto. Há sempre uma tentativa do poder de coagir
a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. É incrível como os poderosos no Brasil temem a liberdade. Então, isso daqui realmente ele está correto, absolutamente correto, o Procurador-Geral da República.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária promete barrar a vinda ao Brasil de inibidores de apetite procedentes do exterior.
A Anvisa alega que uma nova lei autoriza a venda, produção e o consumo, mas não cita a importação e, por isso, vai continuar controlando os remédios.
Governo federal quer regras mais flexíveis para a exploração e a produção de petróleo.
A intenção é maximizar a recuperação do produto nos reservatórios e promover a intensificação da coleta nas reservas existentes.
E aproveita a ocasião, a Petrobras, o presidente Pedro Parente, eu estou aguardando sentado, pois de pé cansa, que a senhora apresente um relatório do que o PT fez durante 13 anos e 5 meses, na época, na maior empresa brasileira, né? E o que aconteceu com essa grande empresa que hoje é a petroleira mais endividada no mundo. Eu continuo aguardando, eu e o povo brasileiro.
Delator afirma que empresas brasileiras participaram de cartel para obter contratos de obras de infraestrutura peruanas.
O ex-funcionário do Ministério dos Transportes e Comunicação do Peru, Edwin Luyo, citou 30 construtoras que participaram dos acordos ilegais.
Prédio residencial de 5 andares desaba nesta manhã em Torre Annunziata, no sul da Itália.
Os bombeiros já estão no local e existe a possibilidade dos moradores estarem sobre os escombros do edifício.
Brasil 100%. Bruno Soares, Bia Haddad e Marcelo Demoliner estreiam com vitória na chave de duplas em Wimbledon.
Hoje, o tenista Marcelo Melo, ao lado de Lucas Kubo, entra em quadra pela segunda rodada do Grand Slam em Londres.
8h35.
Repita.
8h35.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
Você sabia que pode economizar usando seu cartão de crédito? Com Itaú Card isso é possível. Fazendo compras nos nossos parceiros de eletrônicos, materiais esportivos, cinema, hotéis e muito mais, você conta com desconto na hora e pode economizar R$500 por ano. Quer entender como é que funciona? Então acesse aí itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
Agora são 8h36.
Repita.
8h36.
Bom, a gente fala mais sobre a discussão em relação à denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ da Câmara. E gentilmente atende agora o Jornal da Manhã da Jovem Pan o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio, relator do parecer sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Deputado, bom dia, obrigado pela atenção.
Bom dia, Tiago. Bom dia, Joseval, Vila e a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Deputado, ontem o senhor chegou a defender que o procurador Rodrigo Janot fosse ouvido na Comissão de Constituição e Justiça, mas depois outros integrantes da CCJ recusaram a ideia ou pelo menos afastaram essa possibilidade. Por que seria importante ouvir o procurador?
Não, a questão é a seguinte, a diferença entre eu e o presidente Rodrigo Pacheco da CCJ é que enquanto eu sou um advogado civilista e de direito empresarial, ele é criminalista. Então, eu, diante da minha experiência profissional, ponderei que, para que fosse garantido o contraditório e ampla defesa, seria oportuno ouvir o Procurador-Geral da República, que formulou a denúncia, e o advogado do Presidente da República. Mas aí o Rodrigo Pacheco explicou que, sob o aspecto penal, que é uma matéria que ele conhece bem, e processual penal também, para que se garantisse a ampla defesa, seria suficiente ouvir o advogado do presidente Temer. E aí eu me convenci dessa argumentação e, portanto, ele indeferiu a questão de ordem. Né? O deputado Alessandro Molon anunciou que eventualmente vai questionar essa decisão dele no Supremo Tribunal Federal, agora no recesso, que me parece que a ministra Carmen Lúcia que está respondendo. Mas, da minha parte, isso não prejudica nada, porque com os elementos que eu já tenho, a denúncia, o inquérito, a defesa formulada pelo advogado presidente da República, eu já tenho todos os elementos, inclusive já estou concluindo o parecer hoje para me preparar para apresentar na segunda-feira.
Deputado Sérgio Sveiter, Marco Antônio Vila, bom dia, deputado. É justamente sobre isso que eu ia perguntar ao senhor. É, segunda-feira o senhor entrega o relatório? Quer dizer, o senhor vai passar o fim de semana também trabalhando, tal, consultando toda a documentação, como o senhor disse, a defesa do presidente, a acusação, o inquérito. E na sessão então, da CCJ de segunda, o senhor entrega o relatório?
É, a bem da verdade, quando começou a se cogitar sobre o meu nome, já Sim. na semana passada, tendo em vista que é a primeira vez que vai ter um procedimento dessa natureza na Câmara, eu comecei a me inteirar sobre a questão dos princípios da Constituição da República, do regimento interno, procurei um pouco também no direito comparado, ver se já tinha alguma coisa, e aí depois que o presidente Rodrigo Pacheco me confirmou, eu já comecei a trabalhar, e acredito que eu não preciso nem trabalhar amanhã, porque eu já hoje acordei cedo, ontem também, agora mesmo acabei de concluir aqui o parecer. Vou trabalhar nele hoje e acredito que amanhã, só se precisar acertar alguns detalhes. Então, se não surgir nenhum fato novo Sim. de muita gravidade, eu, com certeza absoluta, vou apresentar na segunda-feira.
Que conclusão o senhor chegou?
Tá. Isso é uma coisa que, pela responsabilidade que eu tenho nesse momento, as pessoas só vão tomar conhecimento na leitura do parecer.
Ô deputado, a nossa companheira Vera Magalhães também participa da entrevista. Bom dia, Vera.
Bom dia, Thiago. Bom dia, deputado. O senhor é muito ligado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor tem falado aí durante a entrevista que conversou várias vezes com o presidente da CCJ, o outro Rodrigo Pacheco. Eu queria saber em que a sua proximidade com o Rodrigo Maia determinou a sua escolha como relator, qual é a sua relação com ele e como o senhor vê a possibilidade cada vez mais falada dele assumir a presidência caso o presidente Michel Temer se inviabilize no cargo.
Bom, vamos começar pelo final, Vera. Bom dia. Em relação à possibilidade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, substituir o presidente Michel Temer, isso não é matéria que faz parte do meu trabalho. O meu trabalho vai se restringir a contribuir para que meus colegas deputados e deputadas federais, primeiro, da Comissão de Constituição e Justiça, que são valorosos deputados, com conhecimento jurídico tão expressivo, né? E eu tenho essa missão de oferecer esse parecer primeiro para eles, depois para o plenário, que é soberano. Estou fazendo isso consciente de que eu represento um poder autônomo, independente e que tem um papel importante nesse momento a desempenhar no país. Quanto à questão da nomeação, eu sou amigo do deputado Rodrigo Maia, sim, independente, inclusive, da política. Mas, em momento algum, o presidente Rodrigo Maia interferiu nisso. E, pelo contrário, depois que eu fui nomeado, já tentei falar com ele 3 vezes e ele só me disse o seguinte: eu vou te ligar, e não falou comigo depois.
Será que ele está articulando para ser presidente? Está muito ocupado?
Isso eu não sei se é uma pergunta que você deveria, com todo o respeito que você merece, dirigir a ele, não a mim. A decisão foi exclusiva do presidente Rodrigo Pacheco, da CCJ. Ele viu em mim, como ele mesmo expressou, né, as características necessárias para esse momento. Conversei também bastante antes, bastante não, mas conversei também algumas vezes, antes e depois, com o líder do meu partido, o deputado Baleia Rossi. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: nós deputados, eu costumo às vezes brincar lá, que independente de, na eleição, um deputado ter tido 500 mil votos e outros 50 mil votos, no momento que você é eleito, e eu fui eleito como deputado titular, todos nós somos iguais e temos apenas um voto na Câmara dos Deputados. E eu sempre me mantive, lógico, dentro do que eu entendo que é correto, votando de acordo com a minha consciência. Então, não há, não houve e não haverá interferência alguma no meu voto. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A única pessoa que vai ler esse voto antes é o meu pai, que é um homem de 85 anos, e foi com quem eu aprendi tudo na minha vida sobre o direito e sobre o conceito do que é justiça, né? É o melhor advogado que eu conheci. Meu pai foi desembargador, foi ministro do STJ, foi ministro do TSE, e é ele que vai me ajudar a elaborar. E fora isso, eu peço a proteção de Deus para que eu possa me desincumbir bem. Inclusive, né, com a certeza absoluta que o resultado da CCJ e depois do plenário, eu vou acatar e respeitar com muita tranquilidade. O importante para mim é apresentar um parecer de acordo com a minha consciência, com os termos da Constituição da República, do regimento interno e do momento que nós vivemos no país.
Deputado, no final, então, ficou acertado que o procurador Rodrigo Janot não fará nenhuma defesa ali da denúncia, não vai fazer nenhum contraditório com a defesa do presidente, é isso?
Isso vai depender, porque o deputado Alessandro Molon já manifestou, inclusive, ontem, né? Eu não sei, eu acho que eu vi, não sei se eu vi em rádio, enfim. Mas ele manifestou que ele iria impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho certeza absoluta, mas como está no recesso, parece que é a ministra Carmen Lúcia que despacha essas matérias nesse momento, para exatamente, se tiver tempo, e se a ministra Carmen Lúcia assim entender, ter uma decisão nesse sentido antes ainda de segunda-feira.
Deputado, para a gente encerrar a nossa entrevista, a pergunta de Denise Campos de Toledo.
Deputado, eu queria saber a sua avaliação sobre uma situação que está sendo muito divulgada, que é o excesso de liberação de recursos por parte do governo para tentar conseguir o apoio político. Como é que o senhor vê essa estratégia do governo para conseguir apoio? O senhor que vai apresentar um relatório, que pode ser contrário ou não, favorável ou não à acatação da denúncia, mas é um procedimento da velha política do toma lá da cá, não é?
Bom, isso é uma questão que também não faz parte do meu trabalho no momento, que se restringe a apresentar o parecer. Eu só gostaria de dizer que, além de eu não ter cargo no governo, não acredito que tenham sido liberadas emendas para mim, e se foram, não foram a meu pedido.
Ok, deputado Sérgio Sveiter, relator do parecer sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Deputado, obrigado, bom trabalho nesse fim de semana, esperamos contar com o senhor mais vezes aqui na Jovem Pan. Um grande abraço.
Disposição, um grande abraço, muito obrigado.
Bom, a Vera Magalhães continua com a gente. Ô Vera, nos seus temas de hoje, inclusive eu li você no Estadão hoje, li a sua coluna no Estadão, você diz que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se transformou na esfinge do processo de Michel Temer. Ele está se descolando do presidente porque ambiciona o Palácio do Planalto, hein, Vera?
Pois é, Thiago, acordei já com mensagens dele dizendo que eu estou completamente enganada. E na mesma linha aí do amigo dele, dizendo que não conversaram antes da nomeação do deputado Sveiter para relator, que ele só conversou com o Rodrigo Pacheco depois, que ele não teve nada a ver com isso, porque nessa análise a que você se referiu, eu digo que a escolha tem o dedo do Rodrigo Maia. Mas tem mesmo, Thiago, não precisa ele ir lá e dizer para o presidente da CCJ que ele gostaria que seu amigo fosse nomeado. O fato de nomear alguém que lhe é tão próximo mostra uma disposição já desde antes de agradá-lo. E os deputados estão com essa firme disposição. Hoje o líder do PSDB, Ricardo Trípoli, já está dizendo aí em ON que acha que ele teria mais condições de tocar as reformas, que teria mais condições de assumir a presidência hoje do que o presidente Michel Temer. O presidente do PSDB, Tasso Gereissati, também já vai nessa linha de que o PSDB deveria se descolar de Temer e avançar para uma outra posição. Então, é aquela coisa, apoio no Congresso é muito tênue e é muito volátil. O do Temer está se erodindo muito rápido e o Rodrigo Maia já percebeu isso. Tanto que ele não assumiu a presidência com a viagem do Temer, quem vai assumir é Eunice Oliveira, e ele assim se preserva, se resguarda e está bastante cauteloso nesse processo. Não tem falado, não tem mais dado nenhum sinal de que está fechado com o presidente, está dizendo que vai respeitar o rito, consultou a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Então você veja que é alguém que está ali se preservando para se precisar entrar em campo.
Bom, Vera, vai ser um ato político a votação de plenário. O Maia tem um bom trânsito lá na sua casa. Isso vai interferir na votação, na sua opinião?
Interfere, Joseval. Expectativa de poder é uma coisa que deputado fareja de longe. Na época do impeachment, demorou até ter cristalizada a situação de que havia uma maioria pró-impeachment. No começo, isso ficou muito ali, não dava para saber, estava ainda muito embolado. A partir do momento em que o Temer demonstrou ter expectativa de poder, recebeu uma chancela do mercado, passou a articular diretamente, receber deputados no Jaburu, etc., o placar começou a se cristalizar pelo impeachment. A gente via até na movimentação que havia no Alvorada com a Dilma e a que havia no Jaburu, muito mais robusta, aquela sinalização de que a maré tinha virado. O Rodrigo Maia agora começa a receber esses sinais, sinais de que ele tem expectativa de poder. E aí não é só dos 30 dias em que se vai convocar uma eleição. Ele seria este candidato numa eleição indireta, numa eleição em que votariam deputados e senadores. Ele está se cacifando, de alguma maneira, bastante discreta, para ser essa pessoa que pode unir o Congresso por um dos seus. Isso encerra a crise? Não necessariamente. A gente sabe que ele também é citado na Lava Jato e passaria a ser alvo imediatamente após assumir. Então, os deputados ainda estão pesando esses prós e esses contras. Ele próprio ali bastante cauteloso, porque teria de abrir mão de disputar uma reeleição a deputado, portanto, ficaria sem foro. Porém, aliados dele, com quem eu conversei para fazer esse texto a que o Thiago se referiu, dizem que Rodrigo Maia e o DEM nunca, jamais teriam perspectiva de chegar a presidência da República pelo voto. Ficar um ano lá com a caneta e sendo o partido e a pessoa que vai conduzir a transição do Brasil para o fim da crise já é mais do que a biografia dele poderia esperar. Portanto, acham que ele sim toparia ficar sem mandato.
Vera Magalhães, você volta logo mais às 5 horas da tarde no 3 em 1 com o Patrick Santos, o Marcelo Madureira e o Carlos Andreasa, ao vivo, AM, FM, também por imagens na internet. E na segunda-feira você aqui nos nossos estúdios, Vera. Bom fim de semana.
Exatamente. Tchau, Thiago. Um abraço.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
8h50.
Repita.
8h50.
Quer saber quanto você pode economizar no ano usando o seu Itaú Card? R$500. Isso mesmo. Com o Itaú Card, você pode economizar R$500 por ano com descontos na hora em parceiros de perfumaria, cinema, roupas e muito mais. É bom para quem quer comprar e excelente para quem quer economizar. Ficou interessado? Então acesse itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
É bom saber que alguém te ama de verdade. Bom saber que alguém te quer também. Por toda a vida, dentro do peito. É bom saber que existe amor.
O compromisso número um da Sadia, desde os tempos da vovó, é levar carinho e qualidade para a mesa da família brasileira. Sadia. Há 73 anos, cada dia mais sadia.
Olha, teve um ato de vandalismo agora há pouco na linha 12 da CPTM, uma manifestação. Pessoas colocaram fogo em objetos na via, atrapalhando, obviamente, interrompendo, claro, a circulação dos trens. Linha 12 da CPTM, foi acionada a Operação Paese, com os ônibus servindo os passageiros, mas é bom lembrar o seguinte, a circulação de trens está interrompida entre as estações Brás e Calmon Viana, linha 12 da CPTM, motivo ato de vandalismo. Claro que as plataformas estão abarrotadas, muita gente vai chegar atrasada ao trabalho, mas de qualquer forma, fica aqui o registro da Jovem Pan. A Operação Paese foi acionada. Nesse trecho, os ônibus de forma gratuita estão funcionando. Só que, é claro, situação muito difícil ainda para o passageiro que tenta embarcar na linha 12. Por enquanto, interrupção entre as estações Brás e Calmon Viana. Repito, linha 12 da CPTM.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 8h52.
Repita.
8 horas, 52 minutos.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100, 65 anos, para que todos tenham meios de evoluir e fazer um mundo muito melhor. Cerveja Proibida, acreditando e comemorando com você. Beba com moderação. E Benegripe, é gripe, Benegripe, sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Está conosco aqui, em nome da equipe esportiva, o companheiro Vanderlei Nogueira. Mas antes de abrir o microfone para o Vanderlei, eu quero dizer que nós todos temos uma grande admiração por ele como profissional. Toda vez quando eu chego na Jovem Pan de manhã, ele já está na mesa dele, bem antes de mim. Até hoje eu brinquei. Meu Vanderlei, sua estrela brilha, mas você lustra ela o dia inteiro. E é assim que a estrela brilha.
Eu tenho orgulho de chegar antes dele aqui, porque eu chego mais cedo.
O Vanderlei fez grandes reportagens, mas aquela do Japão é inesquecível. A Copa do Japão era quase impossível para o rádio aqui do Ocidente, porque um jogo às 3 da tarde lá é 3 da madrugada aqui. Quem é que vai ouvir isso? Está todo mundo dormindo. Então, a parte mais importante eram os debates do nosso técnico, as chamadas coletivas. E aí o Vanderlei, com telefone celular, comandou e foi a mais espetacular cobertura da Copa do Japão, a de Vanderlei Nogueira com telefone celular. Parabéns, Vanderlei. Tudo isso, essa abertura, é porque hoje marca a histórica data de 40 anos que Vanderlei está empunhando o microfone da Jovem Pan. Parabéns, Vanderlei.
Obrigado, José Val. E você nem imagina como era ótimo naquele momento, 7 horas da noite
no Japão?
No Japão, ouvir você, porque dentro do nosso Jornal da Manhã você anunciava a transmissão. Aliás, a Jovem Pan foi naquele momento, na Copa da Coreia e do Japão, a única que transmitiu
foi
integralmente
as ninguém
sete,
mais.
As só sete entrevistas.
Só você no ar, era incrível.
E eu nem sei como não caía a ligação. Um negócio espetacular, recuando alguns anos do tempo. A telefonia japonesa e coreana funcionou brilhantemente.
De repente quiseram te tirar a tapa lá de dentro, né?
Me deportar. Me deportar.
Quiseram te deportar.
É porque eu invadi o território FIFA, mas eu consegui escapar da deportação.
Olha, eu só queria só acrescentar que eu cresci desde pequenininho ouvindo Vanderlei Nogueira. Era um bebê.
Já no berçário.
Era um bebê lá no berçário, em São José do Rio Preto, já estava ouvindo Vanderlei Nogueira.
É um prazer estar com vocês aqui e nós todos estamos construindo a história rica.
Então, vamos lá que o Botafogo venceu.
Da Jovem Pan. Muito bom.
Venceu.
Amanhã, às 19 horas, Corinthians e Ponte Preta. O líder está 7 pontos à frente do segundo colocado. Portanto, tem 7 pontos à frente do Grêmio. O Grêmio tem 22 pontos e o Corinthians 29 pontos. O Corinthians que continua tentando segurar o Arana, o jovem Arana, até o final do ano. Tem proposta para sair. O Corinthians tenta administrar isso. E tenta também acalmar os credores e promete pagar, deve não nega, mas promete pagar aos poucos. O Corinthians que terá eleições em fevereiro de 2018 e já existem pré-candidatos declarados. Antônio Roque Cittadini, Osmar Stabile e André Luiz Oliveira. Claro que surgirão outros nomes nesta caminhada até fevereiro. No domingo, às 16h, Cruzeiro e Palmeiras em Belo Horizonte. O Verdão está em quarto lugar. O Palmeiras espera ainda hoje uma definição do Diego Souza, se vem ou não vem. Nesta sexta-feira, a gente vai saber isso possivelmente de forma definitiva. E o Palmeiras, que ainda não renovou o contrato com o Fernando Praz, que já pode assinar com outro time. Tem 39 anos e o Palmeiras diz que não está preocupado com, digamos assim, flertes que estão fazendo com o Fernando Praz, que é o goleiro titular do Palmeiras. No São Paulo, ainda temos esse trecho do pedido de desculpas do Rogério Ceni. Desculpem se falhei, disse ele numa mensagem aos torcedores do São Paulo. No próximo domingo, em Santos, o São Paulo será dirigido pelo professor Pintado. O Dorival começa a trabalhar, Dorival Júnior, novo técnico, começa a trabalhar só na próxima segunda-feira. São Paulo não vence há 6 jogos e agora também tenta segurar uma possível venda a uma oferta de 12 milhões de euros pelo Rodrigo Caio para jogar no Zenit da Rússia. São Paulo diz que não tem interesse de vendê-lo, o jogador também diz que não quer sair do Brasil agora. E para finalizar, as eleições começam a ser assunto em vários setores, por exemplo, na CBF. As próximas eleições serão em abril. E clara disposição do presidente Marco Polo de Onero em partir para mais uma reeleição. Mas ele só pretende fazer isso após conhecer a repercussão da contribuição e da colaboração que o Marinho dará ao FBI nas próximas semanas. Se for uma delação, digamos assim, estrondosa, o plano do presidente Marco Polo de Onero pode ruir. Bom jornal para vocês.
Eu só queria registrar a vitória do Botafogo. Ganhar de Uruguai é sempre bom, principalmente
não,
lá.
Né? Não, e é sempre uma vitória consagradora, né?
Olha,
aposto que
Vanderlei,
na sua carreira tem uma frustração que o professor Vina vai lembrar.
Você vê, vamos falar que sou eu. Empurram para mim, Vanderlei. Isso que é terrível.
É duro.
Você cobriu nos 40 anos tudo, menos o Mundial do Palmeiras, né?
Porque foi em 1951. Mas, para irritar aqueles que não concordam, o Palmeiras foi recebido pela antiga Rádio Pan-Americana, naquela época, na rua, com, dizem, 1 milhão de pessoas na rua. E há uma foto que a Jovem Pan entregou ao presidente do Palmeiras, Afonso de la Mônica, José Val, com aquele carro antigo de transmissão da TV Record e também da Rádio Pan-Americana, com a faixa. Na lateral do carro. Parabéns, campeões do mundo. Portanto, eu estou aqui representando o Mauro Betti. Bom jornal para vocês.
Um abraço.
8:58.
Repita.
8:58.
E agora a informação e o comentário de Marcelo Madureira.
Olá, pessoal. Bom dia, amigos da Jovem Pan. As ruas, cidadãos de bem. As recentes notícias de desmonte da Força-Tarefa da Polícia Federal, que se dedica às investigações da Operação Lava Jato, só deixa uma alternativa a todo brasileiro que se preocupa com o futuro do país. Todas as ruas. Em cada praça, cada avenida, cada esquina, as ruas cidadãos. Não vamos aceitar manobras do governo e seus aliados políticos que têm um só objetivo. Acabar com o combate à corrupção que corrói a nação brasileira. Todas as ruas pela continuação da Operação Lava Jato. Toda a força à Polícia Federal. A gente se encontra logo mais no 3 em 1, agora às 17 horas, com a Vera Magalhães, o Patrick Santos e o Carlos Andreasa, aqui na Jovem Pan. Esperamos vocês lá. Inscreva-se no canal do 3 em 1 no YouTube e inscreva-se no canal do Madureira também no YouTube. Tchau.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
9 horas.
Repita.
9 horas.